Eu não sou uma viajante muito comum, eu creio. Minhas viagens todas foram voltadas para ecoturismo, foram com a minha mochila cargueira e onde eu tinha minha vida lá dentro, ficava dias no mato.
Olá, bem-vindos ao Conexão Viajante, o seu espaço de troca e conexão com outros viajantes.
Aqui quem fala é a Babi.
E aqui é a Lilian.
Nós somos duas amigas apaixonadas por viagens e por conexões verdadeiras. E você? Vem com a gente nessa?
E hoje a gente tem a nossa segunda entrevistada. E, gente, quanta coisa essa mulher faz! A primeira pergunta para ela, com certeza, vai ser como que ela dá conta de tudo isso. Ela trabalha na PM, tem um projeto com as trilheiras de Brasília, já fez vários trekkings, tem uma agência de turismo também, já escreveu um livro, começou a escrever outro e não para de tantos projetos. Então, bem-vinda, Ju!
Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aí para que vocês sejam influenciados a vir para o meu mundo. Trekking, trilha, felicidade, prazer, tesão.
Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco de como que é essa tua relação com viagens, né? Eu vejo muito pelo teu Insta, você gosta de viagens que estão bem conectadas com a natureza e tudo mais, sempre foi assim.
Então, começou tudo quando eu comecei a ter um pouquinho de dinheiro, né? Porque morando com os pais, trabalhando o dia inteiro, estudando loucamente, você só sobrevive, né? E aí, depois que eu comecei a ter uma organizada financeira, eu me vi com uma graninha e pensei, cara, o que que eu faço com isso? E eu busco muito experiências, experiências novas, eu busco aventura, sempre tive um espírito muito aventureiro. E aí eu comecei a viajar fazendo trilha. Então, a porta de entrada das viagens foram as trilhas, né? Quando eu comecei a fazer travessia, que são as trilhas mais longas. Eu não sou uma viajante muito comum, eu creio. Minhas viagens todas foram voltadas para ecoturismo, foram com a minha mochila cargueira e onde eu tinha minha vida lá dentro, ficava dias no mato e voltava, fazia um city tour básico só para conhecer, um museuzinho, tal, uma comidinha diferente e voltava para Brasília.
Quando você estava se preparando, você fez sua primeira viagem, já era um sonho, você se preparou, você fez exercício, você já tinha isso em mente ou você só foi e depois você descobriu como é que era?
Teve um pouco dos dois. A minha primeira viagem, que eu considero viagem mesmo, eu estava saindo. Eu desisti da faculdade de direito, comecei direito, porque eu queria fazer medicina. Aí eu pensei, por que que eu estou fazendo direito sendo que eu quero fazer medicina? Isso em 2015. Detalhe, não quero fazer medicina. Mas na época, né, a gente vai mudando muito. Eu tinha 25 anos, tinha acabado de assumi um cargo público, sou louca por estudos, então eu queria fazer outra faculdade. Aí eu pensei, cara, eu já fiz letras, tá? Realizei meu sonho de letra, vou realizar outro. Mas eu estava lá na faculdade de direito e sabe quando você não gosta daquilo? Não é para você entende que não é bem isso que você desejava. Aí eu desenterrei um sonho antigo, né? Que na minha cabeça eu queria ser neurocirurgiã, não sei de onde eu tirei isso. Eu já tive vários sonhos, então, assim, é muita vontade, muito sonho, muitos hobbies para pouca vida. E aí eu pensei, cara, não vou fazer isso aqui não. E aí eu já tinha comprado a passagem para a semana do saco cheio, aquela de outubro, para ficar uma semana nas minhas férias de trabalho em Curitiba. Aí eu pensei, cara, já tenho uma passagem ida e volta para Curitiba, uma semana. Eu posso pegar essa passagem de ida. Ficar 30 dias indo para algum lugar no sul que eu não conheço. Aí eu planejei fazer um mochilão pela parte sul, para o Uruguai, Argentina, Paraguai, fazer aquele meiozinho ali. Aí eu fui lá, desci na secretaria, cancelei minha mensalidade, peguei o estorno, liberdade. Já tinha feito os cálculos, daria para eu pagar a minha faculdade de medicina se eu me organizasse financeiramente, tá? Então estava tudo certo, estava tudo planejado na minha cabeça. Aí fui viajar. Quando deu uma semana, 2 semanas antes desse voo de Curitiba, surgiu uma passagem promocional para o Chile, R$ 600 ida e volta saindo de São Paulo. Aí eu, não, é agora que eu vou conhecer o Chile. E eu tenho 30 dias, meu Deus do céu! E aí começou isso, 2015, nunca tinha feito uma viagem mochilão na vida. Comecei a pesquisar louca, fiz as planilhas, sempre gostei muito de planilha. Eu estudei para concurso com planilha. E aí eu coloquei, né, todos os dias, coloquei o itinerário, coloquei os custos, hospedagens possíveis. E naquela época a gente tinha a oportunidade de ficar no Couchsurfing. Queridos ouvintes, eu conheço a Lilian por essa comunidade incrível mundial, chamada Couchsurfing. A gente se tornou amiga das antigas. E aí, comprei essa passagem. Aí eu abri o mapa, eu falei, meu Deus, dá para ir para tanto lugar. E eu tenho tempo, eu tenho 30 dias, eu nunca tive isso na minha vida. E eu tenho dinheiro das férias. Nossa, foi um sonho. Aí eu fiquei em Couchsurfing e economizei uma batata. Claro que eu já era do Couchsurfing antes, eu sabia que não é essa... a filosofia, né? Não é para você ficar, não é só a economia, é a questão também de você interagir com as pessoas, trocas culturais, pegar uns crush, tem todos esses esquemas aí, o submundo aí do Couchsurfing. Nossa, nessa época eu era solteiríssima, eu passei o rodo no Chile, nossa, na Argentina também. Ai, foi uma época muito feliz.
Eu tenho uma amiga que ela fala que é carimbando passaporte pelo mundo.
Nossa, eu era rainha isso. Eu tenho algumas viagens internacionais na conta. Eu posso indicar as melhores nacionalidades. Mas, ó, nada se compara ao brasileiro.
Quando a gente pensa em trekking, pensa em trilha, a gente pensa que a pessoa, muita gente pensa, nossa, a pessoa vai chegar lá, vai acampar no meio do nada, e é tudo, tipo, muito roots, mas que, como se fosse uma coisa totalmente, assim, até meio que vai na doida, sabe? Mas é muito legal você trazer essa parte de que existe todo um planejamento, não é assim, né? Porque muita gente pensa que é assim, né? Você só se joga lá na trilha, apareceu lá e todo o acampamento e tudo, você vai aparecer do nada, né? Então, conta pra gente um pouco como que foi essa história de todo o planejamento e como que entra essa coisa do trekking na sua vida.
Então, eu comecei em 2014, quando eu conheci o Trek em Brasília. É um grupo muito lindo aqui em Brasília, um dos maiores do Brasil. E aí, eu, do nada, procurando alguma coisa para fazer da minha vida de interessante, porque eu não tinha vida social, porque eu perdi totalmente para estudar para concurso, eu estudava muito, eu trabalhava muito, então eu me dedicava bastante a essa parte da sobrevivência. E aí, depois que isso aí se resolveu, né, eu fui procurar alguma coisa, alguma atividade física que me motivasse a continuar me exercitando, né? E algo que fizesse sentido para mim, porque eu não sou muito da vibe de competição, eu gosto de contemplação, eu gosto de superar a mim mesma, sabe? E aí, em 2014, eu vi esse grupo e foi muito natural. Eu cheguei lá, perguntei, e aí, galera, o que tem para fazer? Aí, aguarda aí que volta e meia aparece os eventos. Eu, massa. Acho que deu um dia, dois dias depois, eu lá louca, querendo sair para fazer alguma coisa. E eu sempre fui sem vergonha, né? Sempre para a Fentrex. E aí, eu vi um post lá de um rapaz chamando a galera para fazer uma trilha na Chapada Imperial. E eu fui, na cara e na coragem. Uma galera, gente boa, super acessível, lugar maravilhoso, a gente fez a trilha. E aí eu já fiquei amiga deles, e a gente já combinou altas viagens. E aí depois dessa trilha, eu fui fazer um rapel no Buraco das Araras. E a gente começou a programar muitos passeios juntos. E eu comecei a ficar muito mais ativa fazendo trilha. E como eu sempre fui muito organizada para os meus estudos, eu comecei a ajudar uma galerinha na organização de trilha. E aí, em 2015, eu fiz a minha primeira travessia. Fiz a travessia da Serra da Canastra. Eu cometi vários erros. Eu devia ter estudado mais o que é o tal do trekking. Eu devia ter me preparado mais fisicamente. Nossa, foi um estresse só. Briguei com o povo. Mas, assim, consegui concluir. Eu era muito imatura na época. E depois eu fui pensar, cara, se eu passei por tudo isso e ainda gosto do esporte, é porque esse negócio aí tem alguma coisa. E aí eu fui entender o porquê que me agradou tanto. Porque o trekking é uma metáfora para a vida, gente. Você começa na vontade. Pô, tenho vontade de fazer aquela trilha. E travessia é maravilhoso, porque é um percurso longo, né? Você anda, 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 vê os atrativos, vê um pôr do sol, vê uma paisagem bonita, entra na cachoeira, vê animal, vê flor, enfim, acampa, tem a comunhão ali com seus colegas, no outro dia você acorda cedo, toma café, anda, faz atividade física, endorfina, dorme de novo, no outro dia a mesma coisa, e é um cansaço misturado com entusiasmo. Tem a parte da vontade, tem a parte do planejamento, quando você começa a colocar tudo na planilha, começa a ver quilometragem, altimetria, começa a ver os equipamentos necessários, o treinamento físico necessário, as pessoas com quem você vai fazer, que é muito importante. Tem a parte psicológica também. Se você não está num grupo bacana, a sua viagem pode ser uma merda. E isso vale tanto para viagem em grupo, como para trilhas em grupo. E depois tem a parte da grana, óbvio que você tem que guardar ali, né? E depois tem a parte da viagem em si, da trilha em si. A euforia de conhecer o lugar que você só viu por um track log, né? Que são as imagens via satélite, um caminho ali traçado, Google Earth, Google Maps, relatos de blogueiro, relatos de amigos, fotos. E você vê que essa imensidão não se compara ao que é de verdade.
Que você falou dessa relação, né, do trekking com a vida, como uma metáfora para a vida. Qual que te marcou muito nesse sentido?
Ah, esse é bem fácil de falar. Foi o último que eu fiz dessa temporada aí, antes pré-pandemia, né? Foi a Cordilheira Uaiwash lá no Peru. Foi esse que eu falei, tá bom de trekking. Tá bom. Mentira, né? Porque sempre rola uma amnésia trilheira aí. Mas quando eu fiz ele, eu falei, não, eu vou ficar sem fazer isso por uns 5 anos. O que rolou? Eu fui fazer uma viagem para o Peru, onde eu fui fazer a travessia Salcantay primeiro, que é aquela que você sai de Cusco, né, uma região de Cusco, até Machu Picchu, passando pelos nevados de lá, a montanha Salcantay e tal, que é 3.000 e tantos metros. E é um trek incrível, eu fui trabalhando. E depois eu tirei uma folguinha já com os meus equipamentos de trekking, né, tudo preparada, e fui para o norte do Peru, para uma região chamada Huaraz. 2 ou 3 dias depois que eu cheguei, eu já comecei a fazer a travessia da Cordilheira Uaiwash, que na verdade é um circuito. Foi muito desafiador. Eu não vi nenhum relato dessa trilha. Eu fui sozinha, levei carreira de vaca, e eu morro de medo de vaca. E eu corri, eu dei uma carreira muito doida. E eu tava sozinha, gente. E eu tinha ouvido uns relatos que lá era violento e o pessoal roubava as pessoas. Aí pronto, isso aí eu não tinha ouvido em lugar nenhum. Aí eu vi uma galera passando e falando pra mim, muito cuidado em espanhol. Tiene gente que son un poquito malas acá. Eu, eita. Foi isso que eu entendi. E aí eu fiquei com na mão, né? E fui. Primeiro dia, ok. Aí, no primeiro acampamento, tinha uma família de israelense. E eles eram muito gente boa. Viram que eu tava sozinha, queriam me adotar. Achei ótimo. Por quê? Porque eles fizeram comida pra mim. E eu tava com a preguiça de fazer comida. Eu sou muito preguiçosa pra cozinhar, gente. Eu sou uma péssima dona de casa. Eu vivo na base do delivery e quando eu estou animada. Então, assim, isso eu levo pro acampamento também. Se tiver uma pessoa que cozinha, eu sou a voluntária para carregar o peso, sabe? E lavar a louça. E aí, como é que rolava? A gente se encontrava no acampamento. Então, eu fazia todo o percurso sozinha. E em algum momento, eles estavam no acampamento junto comigo. Eu não via eles, não sabia de onde eles saíam. E a família estava lá, acho que eles iam para outro caminho. Eu segui, né, o caminho que eu tracei, né, pelo aplicativo de geolocalização. Eu tinha um mapa também, numa escala muito boa, onde eu conseguia ver as curvas de nível. Então, aquela preparação, né? Eu estava com o Spot, que é um equipamentozinho de emergência, pois eu estava sozinho, então qualquer coisa eu acionava. Então, as pessoas que estavam no Brasil, elas sabiam por onde eu estava passando, eu deixei essa ferramenta, né, como segurança. Então, assim, é todo um trabalho para você fazer uma parada dessa louca sozinha. E foi muito desgastante. Eu dormia numa altitude de 4 mil metros, e subia picos a 5 mil metros. Isso praticamente todos os dias. Imagine a gente que mora no nível do mar, praticamente, e lá para o Peru, com a sua capacidade cardiopulmonar bem reduzida, chega lá, você fica acampando, né, a 4 mil metros e subindo picos a 5 mil metros. Isso sozinha, com uma mochila de quase 20 quilos, 2 bastões de caminhada, e a coragem. Então, assim, no final desse meu rolê, no 6º dia, eu tive que desistir, porque eu estava sentindo um incômodo muito forte no pulmão, e deu uma louca de hipocondríaca. Eu virei hipocondríaca ali na hora. Falei, nossa, eu vou ter uma embolia pulmonar. Nem sei o que é embolia pulmonar. Não fiz faculdade de medicina. E aí, eu falei, cara, é melhor eu desistir. Porque é melhor a minha vida do que um desafio, né? Eram 6 dias de 9. E eu acordava na minha barraca, com a barraca toda congelada. E eu sou muito friorenta. Eu sou um chassi de grilo, como dizia o pessoal me embolinando no ensino médio. Chassi de grilo total, eu sou muito magra. E aí, eu pensei, cara, eu vou desistir. Tava com muita dor na região torácica. Peguei 2 ônibus, uma van e voltei para Huaraz. Tive meu dia de salão plena. A dor no pulmão parou. É, creio que foi realmente altitude. Fiz meu dia de spa lá num salãozinho tranquilo. Fiquei super tranquila, de boaça. Dois dias depois, eu fiz outro trek, porque a amnésia trilheira, gente, ela dura pouco. Aí eu fui fazer a Laguna 69. E eu pensei, pô, se for tão bom como o nome sugestivo, vai ser massa. Porra nenhuma. Chegando lá, que trek ruim do caralho. Véi, muito ruim esse trek. Eu falo mal dele até hoje. A vista é maravilhosa, mas que trek chato, sabe? Um hikezinho, né? Um bate-volta. Enfim, fui lá fazer tal e depois fiz outro. Enfim, eu fui fazendo até as minhas férias acabarem e voltei para a CUSP, depois voltei para o Brasil. E aí, logo depois disso, veio a pandemia, né? Então, essa é a minha experiência louca. Depois disso, eu comecei a repensar o fato de fazer um trekking sozinha, porque eu pensei, cara, eu consigo. Eu sei que eu consigo. Eu tenho um psicológico bom para isso, eu me planejo. Mas a que custo? Se eu torcer um pé, né? Será que eu vou ter condições? Se eu tiver realmente uma embolia pulmonar, eu vou ter alguém para me levar para o hospital? Então, depois disso, eu diminuí bastante minha arrogância em relação à autossuficiência, sabe? Você pode fazer tudo, mas você tem que estar ciente dos riscos. Eu estava ciente dos riscos e fui mesmo assim. Depois que aconteceu, eu repensei esses riscos, sabe? E aí, depois disso, no início de 2020, eu criei o Trilheiras de Brasília. E agora eu sei que eu nunca mais vou fazer trilha só.
Nossa, Ju, me identifico demais com o que você falou, porque eu fui pro Peru e eu fiz a Laguna 69, eu fiz as Montanhas Coloridas, e nas Montanhas Coloridas eu fiz sem dormir, passei muito mal mesmo. Eu jurava, eu falei assim, eu só caminhei porque senão eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer porque eu passei muito, muito mal mesmo. E aí eu fico pensando, assim, me veio várias perguntas na mente, né, com o que você falou. Você faz exercícios frequentes, tipo, você faz academia, você faz alguma coisa assim, te prepare para fazer esses trekkings, entendeu?
Então, eu nunca fui sedentária, né? Até para as minhas preparações aí no concurso das carreiras policiais, eu tive que correr para fazer teste físico. Então, assim, a minha profissão já me estimula a não ser sedentária. Desde criança, eu sempre gostei de fazer atividade física. Eu era do time de futebol da escola, eu era zagueira. Uma boa zagueira, por sinal, ganhamos o segundo lugar. Atualmente, eu coloquei como regra, né, interna, um mês e meio antes de qualquer trilha mais longa, porque é algo que eu realmente faço com frequência, eu tenho que dar uma intensificada nos treinos. Então, eu faço trilha, eu dou a corridinha, caminhada e ciclismo. Academia é uma relação de amor e ódio. Eu sei que é necessário, mas eu tenho preguiça. Porque eu gosto muito de ficar no meio outdoor. Academia, para mim, eu me sinto um ratinho de laboratório. Mas eu super apoio, tem que ter mesmo, fortalecimento. E aí, depois que eu fiz muito trek, levei muita mochila pesada, eu comecei a ter problema na lombar, né? Por esforço repetitivo sem fortalecimento. E aí eu tive que entrar na fisioterapia, que faz uma semana que eu não vou, né? Eu tô bem relapso. Então é isso, para algumas coisas eu sou bem disciplinada, para outras nem tanto. Então, o que eu faço? Eu faço pelo menos 3 dias de atividade física na semana, quaisquer que sejam. E atualmente eu estou me planejando para fazer a Travessia dos Lençóis Maranhenses junto com as Trilheiras de Brasília. E aí, com isso, eu intensifiquei os treinos. E aí eu acordo cedinho, vou caminhar, barra correr, né? Dá uns 6, 7 km por dia. Tem 3 dias que eu tô conseguindo manter. E eu tô fazendo também o programa de treinamento para longas caminhadas, que foi um programa que eu lancei justamente para ajudar a galera que vai fazer a Travessia dos Lençóis e outras travessias, onde a gente leva as mochilinhas, a gente conversa um pouco sobre equipamento de trilha, eu passo alguns insights, algumas experiências que eu já tive em relação ao equipamento, algumas dicas, faço algumas recomendações. E é isso, então treinamento constante, continuado, antes dos trekkings, galera, antes das trilhas mais longas, dá uma intensificada que é sucesso, mas sem machucar sua lombar, igual eu fiz, tá? Não faço o que eu fiz.
E você também escreveu um livro, né, Ju? Agora, recentemente, você fez o lançamento e falou que tá começando um novo livro. Conta pra gente um pouco dessa tua jornada aí como escritora.
Ai, gente, é os meus projetos loucos, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o que eu desse, que desse vontade, porque a vida é curta. Finalizei um livro hoje, comecei um outro, já tem 4 páginas. Então, essa jornada da escrita, ela é muito cara para mim, porque eu sou formada em letras, né? Desde criancinha eu tenho uma relação muito forte com a leitura e com a escrita. Até hoje eu tenho um diário, sempre escrevi em agendinha daquelas de criancinha, sabe? Tem várias, de várias épocas. Nossa, eu tinha 14 anos e escrevia cada besteira. Mas eu acho isso muito legal, porque mostra nossa evolução como ser humano, né? E a escrita é isso, é um legado. É um legado que a gente deixa para o mundo. É um legado de experiência. Imagina você morrer e não compartilhar nada que você viveu. Eu acho meio desperdício de uma vida, sabe? Eu tenho uma visão de compartilhamento muito forte de experiências para que outras pessoas aprendam com você. Então, depois que eu me formei em letras, eu tirei o título de bacharel e comecei a dar aula, né? Me tornei professora antes de me tornar profissional da segurança pública, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso escrever meu livro. Porque eu leio tantos livros, tantos escritores fodas. Será que eu vou ser uma escritora foda também? Nem que seja só para uma pessoa ler? Porque se uma pessoa ler, se uma pessoa é tocada, para mim já é incrível. Eu não desejo essa fama de celebridade, sabe? Eu acho que as pessoas que estão ao nosso redor, que são impactadas com as suas experiências, já é um grande ganho. Você transformar o seu micro-universo já é foda pra caralho. Então, é isso. Eu pensei, cara, eu tenho muita coisa pra compartilhar. Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Depois de 3 anos fazendo trilha loucamente, eu falei, cara, eu vou escrever um... Só que aí eu deixei isso morrer. Na verdade, não morri, né? Deixei ali em stand-by. E aí, quando foi em novembro do ano passado, eu fui encontrar minha amiga Marília. Fale com a Marília no Instagram. E aí a gente conversou sobre relacionamentos, tá? Outra amiga dela, chamada Laura, referências da Maria no Instagram, foi convidada também, a gente trocou uma ideia. E a gente conversou sobre... O fato, que não tem nada a ver, gente, eu vou chegar nessa parte da trilha, tá? Que eu dou uma volta, depois eu volto. A gente começou a falar sobre relacionamento, né? E como a gente é mulher, a gente fala muito, muito mal de várias situações, né? E aí elas falando, pô, tem vários homens aí escrevendo livros, falando como nós mulheres devemos nos comportar para ter um relacionamento bom. Cara, isso é uma afronta. Por que que nós mulheres não falamos para os homens como... A gente gostaria que ele tratasse a gente. E a gente ficou nisso, pipão. Aí eu falei, a gente chegou na conclusão, foi a seguinte, cara, isso dá um livro. Aí eu, massa, vamos ver. E a gente fez esse grupo no WhatsApp, chamado Projeto Livro. E aí, num brainstorm, eu falei, meninas, a gente precisa de um Instagram pra gente coletar as ideias pra gente colocar no livro, porque só as nossas experiências não é suficiente. E aí, na hora de fazer a pesquisa, a gente começou a fazer um brainstorm. E aí, nesse brainstorm, com as minhas experiências, as experiências das meninas, eu falei, gente, a gente não é marmita, a gente é o buffet completo. E aí virou o nome do perfil no Instagram, que hoje está bombando, chamado Não Sou Marmita. E o livro hoje se chama Como Conversar com Mulheres Interessantes. E o subtítulo, Um Pequeno Manual para Transar Mais. se é que vai transar ou não, as pessoas vão decidir. Mas que a gente facilita o processo, a gente facilita. Porque a gente acredita que tudo começa na conversa, né? Hoje em dia as mulheres são outras. Os homens precisam entender que a mulher do século XXI, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher despachada, ela é uma mulher que corre atrás das suas vontades. É uma mulher sexualmente ativa. É uma mulher que não necessariamente quer casar, namorar, ter filhos. É uma mulher que é livre. Por que não construir uma relação saudável sem expectativa, né? Olhando para o outro como ser humano, não como um repositório de esperma. E é um livro para homens e mulheres. Para os homens, a gente fala o que a gente desejaria num encontro, num relacionamento um pouco mais longo. E para as mulheres, a gente dá essa visão geral de como os homens podem se comportar ou não. A gente dá uma visão geral sobre alguns abusos, uma visão geral sobre como evitar assédios e ter um capítulo só para as mulheres, onde a gente dá aquele abraço coletivo e fala, cara, tá tudo bem viver a vida que você decidiu. Tá tudo bem você que quer viajar o mundo e quer viver suas experiências e não quer agora ter filho, não quer agora casar. Mas você também não quer uma relação escrota. Você não quer um cara que sente a mesa e não escute o que você tem a dizer. Muito pelo contrário, você quer um homem que se interessa pelo que você escuta, pelo que você fala. Você quer um homem que te apoie em seus projetos no relacionamento mais longo. A gente quer isso também. A gente quer transar. Todo mundo quer transar. Mas a gente quer um sexo gostoso, com significado. Então, assim, surgiu daí. E a escrita foi maravilhosa. O livro está disponível para compra lá no @ não sou marmita. Com esse livro, eu vi que eu conseguiria escrever o meu livro sobre tribo. Porque a gente fez, gente, do início ao fim desse projeto, Não Sou Marmita, 7 meses de trabalho intenso. Aí eu pensei, cara, se em 7 meses a gente conseguiu fazer, e nisso a gente terminou de escrever o livro em 4 meses, tá? Foram mais 3 meses organizando para lançar. Porque é todo um trabalho de marketing. Muita coisa aí no marketing digital que a gente tem que aprender. E como minha pós é em marketing, aí eu quis aplicar os meus conhecimentos, né, adquiridos aí na pós. E com isso eu pensei, cara, eu consigo escrever meu livro sobre trilha. E aí eu fiz uma conta meio bizarrinha assim na cabeça, super possível. Planilha interna, né, meio Nazaré, sabe, a trigonometria. Ai, gente, minhas pernas são horríveis. E aí, com essa matemática, eu falei, cara, é possível. Se eu escrever uma página por dia durante 6 meses, eu vou ter 130 páginas. Se eu escrever duas páginas por 6 meses, eu vou ter 360 páginas. E aí, cortando 9 fora, eu vou ter um livro aí de 150 páginas, editado, 200 páginas, sem pressão, por 6 meses, escrevendo todo dia de manhã um pouquinho, meia hora e tal. É isso. Comecei a escrever e foi tão natural. O livro vai falar sobre a minha jornada no trekking, né? Vou contar um pouco aí sobre um pouquinho de todas as trilhas que eu já fiz. Então, vai ter muitas emoções, vários perrengues, muitos estresse interpessoais, tá? Porque é isso, as pessoas gostam de fofoca mesmo. Não vou citar nomes, mas vou citar a situação. E eu tô muito empenhada em focar em escrita, sabe? Eu acho que... Sabe quando você desvirgina? E aí você quer dar pra caralho? Eu sinto que eu perdi o cabaço, sabe? Com o primeiro livro. Aí agora eu quero escrever pra caralho. Me perdoa aí, família tradicional brasileira, tá? A gente fala sobre sexo abertamente.
E que recado você deixa pra quem tem vontade de viajar, de fazer... Né, várias dessas coisas que você já fez, mas que tem medo aí e que talvez precisa se inspirar nesse teu exemplo.
Então, primeira coisa, vá para um grupo de trilha ou chame alguns amigos, comece a pesquisar, veja equipamento adequado e vá, mas não vá sozinho, tá? Se você tiver uma graninha, vai com alguma agência de ecoturismo sério, procura aí na internet, quiser falar comigo, tamo aí. Então, assim, comece com um grupo, tá? Não vá sozinho. Jamais, porque pode dar merda, você quebrar um pé, ser mordido por uma serpente, ninguém te ajudar e você morrer lá no meio. Pesquisa equipamento, vá com agências e principalmente tenha consciência ambiental, sabe? Eu costumo falar com as minhas trilheiras que primeiro vem a natureza, né, o meio ambiente e depois o nosso entretenimento. Então, tomar muito cuidado com o tipo de ecoturismo que a gente faz. Né? A gente precisa ter essa consciência ambiental, sim, para que as gerações futuras possam também usufruir do que a gente usufrui hoje, né? Que é incrível. A natureza é breathtaking, né? É de tirar o fôlego. E se deixar, eu fico falando aqui a noiteira.
Obrigada demais, viu, Ju? Gente, quem quiser continua seguindo ela lá para mais perguntas. E ela sempre posta todas essas aventuras e de todos esses projetos.
Ju, foi um prazerzão para mim também.
E não termina aqui. Na próxima semana, nós vamos ter a parte 2 da conversa com a Ju, onde ela vai contar um pouco mais sobre uma viagem dos sonhos que ela realizou, o projeto das Trilheiras de Brasília e como que ela se organiza para dar conta de tudo isso. Então, quem quiser acompanhar, próxima terça-feira, 12:00. Enquanto isso, vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, @conexãoviajante, e na descrição do episódio nós vamos linkar tudo que foi citado durante a nossa conversa.
Tchau, tchau!
Tchau!